indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino, isso vai te libertar.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje eu converso com Matheus Serra, Leias Soteropolitanas. Estamos falando sobre o El Niño, previsto para chegar na primavera, mas o bicho está se antecipando e já está aí. Chuva em Pernambuco, chuva na Paraíba, daqui a pouco a previsão a partir de julho, segundo semestre, é seca, norte e nordeste do Brasil, chuvas intensas no sul do Brasil e impactos no mundo inteiro. Baleias, Matheus, aonde é a sua preocupação? Aonde nós temos que estar atentos?
Então, são duas vertentes que a gente pode pensar. Primeiro, as baleias, claro, ainda tem estudos sendo feitos para confirmar esse fato, mas as baleias ali, elas tem uma tendência a acumular carbono, né, durante a sua vida. Ou seja, as baleias são ali mitigadoras de mudanças climáticas. Então, quando você tem um fenômeno desse, né, o Super El Niño, que afeta o crescimento da população de baleias, né, pensando ali, são animais que vivem em águas frias. Então, apesar delas se reproduzirem em águas mais quentes, elas têm um limiar, né, que elas sobrevivem, né? Então, assim, águas muito quentes, elas vão impactar esse crescimento populacional. Se você tem uma diminuição da população de baleias, automaticamente você tem a diminuição dessa captura de carbono atmosférico, o que vai incrementar ainda mais o aquecimento global, né? Então, essa é uma das vertentes, né, uma que preocupa a gente. E outra vertente é em relação ao turismo. Por conta desse aquecimento de águas costeiras, você tem ali uma redistribuição espacial desses animais. Então, isso impacta diretamente o turismo, né? E que aí acaba impactando aí de forma do capital que roda, né, para as comunidades, para os estados. Principalmente aqui para a Bahia, onde a gente tem uma população que vem se reproduzindo na nossa costa, né? Que elas, na verdade, elas se retornam para se reproduzir na nossa costa, porque a gente tem uma
Esse
premissa...
Esse aquecimento pode mudar a rota dela? Esse aquecimento pode mudar a rota, pode mudar a alimentação, acasalamento, pode interferir na rotina delas, Matheus?
Exatamente. Esse aquecimento, ele impacta diretamente no crescimento do alimento da baleia, que são os crios, né? São ali como pequenos camarões. Então, se você tem a diminuição, né, de alimento, você impacta a migração, né, que são animais migratórios que migram mais de 4 mil quilômetros, né? Então, se você não tem uma boa reserva energética durante esse período de inverno, né, e verão, você não tem ali um sucesso no crescimento populacional desses animais, né? Então, vai mudar as rotas migratórias, vai mudar as rotas de os locais de alimentação, os locais de reprodução, né? Então vai impactar de
pode mudar coisas. Então pode mudar então a localização do avistamento de baleias aqui.
Com pode certeza, elas vão acabar, com certeza, elas vão acabar indo para mais longe da costa, né? Então, o esforço para conseguir avistar uma baleia vai ser muito maior, né? O desgaste ali para a gente conseguir chegar a esses locais e o próprio risco às populações, né? Porque os filhotes, eles precisam de águas rasas. Só que como as águas rasas vão estar necessariamente mais quentes, eles não vão aguentar essa temperatura, vão precisar se expor em outros locais, e aí o risco de predação aumenta também, né? E assim, é todo um contexto interligado ali, são vários fatores que estão interligados.
É, a natureza é um grande quebra-cabeça, né? Uma Exato. Pedrinha cai e sai derrubando as outras. Matheus, olha, qual é a comunidade de baleias hoje na nossa costa? Assim, a gente tem isso contabilizado? Quando então, elas chegam, números e procriação?
Então, assim, ó, as baleias, elas vêm de um período de caça, né? Onde você chegou ali a uma expectativa de 2.000 baleias, né, da população que vem para o Brasil. Hoje a gente não tem um número exato, né? Mas assim, por conta desse trabalho conservacionista, por conta da moratória da caça, houve um crescimento, né, dessa população, e hoje algumas estimativas elas trazem aí a base de em torno de 20 mil a 30 mil baleias na costa do Brasil, né? E quando a gente pensa no contexto mais local, né, aqui da Bahia, por
Nossa,
exemplo...
Nossa,
Não, é um número que é grande, né, quando a gente pensa 30 mil, mas ainda não é um número que era no período pré-colonial, né, na caça. Então, assim, as baleias, essa população ainda está em crescimento, né, apesar de todos os desafios que vem enfrentando hoje, pelo aumento do uso do espaço marinho, né? Você tem mais embarcações, você tem maior turismo ali envolvido, esse tráfego, né, de transporte marítimo, essas mudanças climáticas. Então, assim, são vários desafios que esses animais vêm enfrentando. A própria pesca predatória, né, ali com redes fantasmas, essa pesca industrial, são vários desafios que elas vêm enfrentando. Então, é uma população que está crescendo, mas ainda não chegou ao número que era, né, na nesse pré-colonial, nessa pré-caça, nesse período pré-caça, que estava em torno ali de 200 mil baleias.
Entendi. Olha, eu quero convidá-lo desde já para um outro programa, para a gente estender esse papo. Eu tenho tanta coisa que eu quero lhe perguntar, mas nosso tempo terminou. Né? Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar hoje aqui no programa Passaporte. Adorei te conhecer, adorei te ouvir. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada, Luísa. Eu, assim, eu aceito o convite já desde já e vamos conversar. Assim, é um assunto super importante, né? Não só no contexto ambiental, mas afeta também, exatamente, afeta também o contexto social, político, econômico. Então vale a pena sim a gente discutir um pouco mais sobre isso. E vamos lá, estou aguardando um convite.
Oba, semana que vem, vou ver sua agenda. Não quero que você demore. Beijo, Matheus. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Minha gente, obrigada pela companhia. Beijo e até amanhã.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Passaporte com Heloísa Braga. Oferecimento Air Europa. Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada. Dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada. Não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você já parou para pensar como o simples gesto de partir o pão pode ser sagrado? Em Nazaré, cada refeição era um momento de amor compartilhado.
Na casa de José, Maria e Jesus, o ordinário se transformava em um encontro com Deus.
Hoje, você também pode encontrar Deus nos gestos mais simples do seu dia. Partilhe o amor. Viva a mística de Nazaré.
Da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quarta-feira, dia 20 de maio, da sétima semana da Páscoa, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 67 com o seguinte refrão: Reino da Terra, cantai ao Senhor. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai esse poder que por nós manifestastes. A partir de vosso templo que está em Jerusalém, para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens, sobre Israel. Eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo ele é admirável e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 67, que acabamos de recitar, é um cântico de exaltação, ação de graças e expressão de confiança absoluta em Deus, no Deus Senhor e Criador de todas as coisas. O Salmo começa pedindo que Deus derrame uma chuva de bênçãos sobre a terra, concedendo proteção, prosperidade e, de modo particular, tudo aquilo que é bom, que é necessário para ajudar os pobres, aqueles que são desprovidos dos direitos e das condições dignas para viver. A partir das experiências enfrentadas no deserto, o autor sagrado associa às questões enfrentadas pela humanidade desafios a uma linguagem figurada, falando que a terra está cansada e que só Deus pode oferecer amparo, só Deus pode oferecer aquilo que todos precisam, e só nele, em Deus, a humanidade encontrará repouso, morada. Segue o autor sagrado bendizendo a Deus por cada dia, pelo dom da salvação, por ajudar a carregar os fardos, concluindo com uma declaração de reconhecimento sobre os dons salvador e libertador de Deus, do Deus que nos livra até da morte. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas 9 minutos na sua capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excélsior de comunicação, na sua rádio Excélsior FM 106.7 e na rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo nesta quarta-feira, dia 20 de maio. Acompanhe o 12 em Pauta pela nossa sintonia, pelo YouTube da Rádio Excelsior, da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da Rede Excelsior de Comunicação. São 12 horas 10 minutos em Salvador. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Universidade Federal da Bahia inicia eleições para sucessão na reitoria. Professores das universidades estaduais da Bahia paralisam atividades nesta quarta-feira. Operação contra furtos a joalherias na Bahia prende 3 pessoas e bloqueia 17 milhões de reais. Pesquisa Vox Brasil aponta a liderança do presidente Lula no segundo turno das eleições presidenciais. O governo federal lança crédito de 30 bilhões de reais para motoristas de aplicativo. Ainda hoje você confere no programa 12 em Pauta, prestação de serviço ao vivo no meio-dia da sua quarta-feira, com informação atualizada de tempo e trânsito na capital baiana, Salvador. Ainda hoje, quarta-feira, tem editorial de economia com o nosso colunista, o contador Thales Silveira, analisando o fim da chamada taxa das blusinhas, aquela taxa imposta na importação de produtos por aplicativo, foi finalizada pelo governo federal e o Thales Silveira vai detalhar para a gente essa ação daqui a pouquinho no editorial Economia. Ainda hoje tem giro internacional, que é informação em todo mundo, tem dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 11 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu 12 em Pauta. Começamos o nosso noticiário falando sobre movimentação eleitoral na comunidade acadêmica da Universidade Federal da Bahia. Os estudantes servidores da UFBA começam a escolher, a partir desta quarta-feira, hoje, os próximos reitores ou reitora e vice-reitor ou vice-reitora da instituição para o quadriênio que vai durar deste ano 2026 até 2030. A votação para a reitoria da Universidade Federal da Bahia segue até a próxima quinta-feira, amanhã, dia 21, com resultado a ser divulgado na sexta-feira, dia 22. Será a primeira vez que a instituição terá voto direto sem a chamada lista tríplice, né? O nome, a chapa mais votada escolhida pela comunidade acadêmica será a que será conduzida aí à reitoria da universidade. 4 chapas estão disputando eleição. A chapa 1, batizada de Mais UFBA, composta pelo atual vice-reitor da UFBA, professor Penildon Filho, e pela professora Bárbara Coelho como candidata a vice. A chapa 2, batizada de Somos UFBA, composta pelo ex-reitor João Carlos Salles, professor João Carlos, para a candidatura à reitoria, e a professora Jamire Borges, candidata a vice-reitora. A chapa 3, UFBA Insurgente, encabeçada pelo professor Fernando Conceição, entendo Célia Sacramento como vice. E a chapa 4, nossa UFBA, aí com a professora Salete Maria encabeçando para a reitoria, e o professor Menandro Ramos, candidato a vice-reitor da Universidade Federal da Bahia. 4 chapas disputando, estão aptos a participar da eleição da Universidade Federal, docentes, professores efetivos em exercício, servidores técnico-administrativos efetivos, estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação e pós-graduação da UFBA. A Comissão Eleitoral da Universidade divulgou a lista de eleitores e eleitoras atualizada por unidade e também por cada segmento da comunidade universitária, que está disponível no portal da Universidade Federal da Bahia. Eleições que acontecem nas unidades administrativas da UFBA a partir de 8 da manhã de hoje, de amanhã até 5 horas da tarde. Em alguns complexos também começa a partir das 6 horas da manhã e dura até mais um pouco, até 8h30, 9 horas da noite, por conta das aulas noturnas na Universidade Federal. E a eleição da UFBA, ela está aí em regulamentação com a lei número 15.367 de 2026, que instituiu o modelo de lista tríplice nas universidades federais, com a mudança, os candidatos ou candidatas das chapas mais votadas pela comunidade universitária passarão a ser nomeados diretamente pela presidência da República. A nossa Universidade Federal da Bahia, sendo a primeira federal do país a regulamentar o novo modelo de eleição direta para reitoria e vice-reitoria da Universidade Federal da Bahia. A gente segue apurando todas as informações sobre essa eleição, que terá finalidade na próxima sexta-feira, com a divulgação da chapa vencedora. 12:15 em Salvador, já que estamos falando de educação a nível de estado da Bahia, os professores de 4 universidades estaduais da Bahia paralisaram as atividades hoje, quarta-feira, dia 20, em protesto aí contra a falta de diálogo com o governo do estado. Segundo a categoria, não ocorre reuniões de negociação há quase 10 meses. A paralisação atinge aí a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, a Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, a Universidade Estadual do Sudoeste Baiano, a UESB, e também a Universidade Estadual de Feira de Santana, a UEFES. Entre as principais reivindicações dos profissionais de educação estadual estão aí a regularização das adicionais de insalubridade, pagamento dos anuênios retroativos, a recomposição de direitos afetados pelas reformas da Previdência Estadual e também a revisão do reajuste do PlanServe. Obviamente, também os professores e professoras pedem melhoria da cobertura e do atendimento do plano de saúde do estado, o PlanServe. O movimento cobra maior financiamento para a Universidade Estadual, com destinação mínima de 7% da receita líquida de impostos para as instituições educativas estaduais de nível superior. Segundo dados da categoria, com base em relatórios da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, as universidades perderam mais de 1,26 bilhão entre 2020 e 2024, devido aí a cortes nos recursos previstos. Manifestação hoje aí em todo o estado da Bahia, nas principais universidades estaduais do nosso estado da Bahia, os professores, profissionais de educação paralisando as atividades pela falta de diálogo com o governo do estado. O governo do estado precisa estar, sim, com os ouvidos, a escuta e o canal de diálogo aberta para esse grupo, para esse segmento da nossa sociedade, que são os profissionais de educação de nível superior, porque sem educação não dá, né? Sem investimento público em nossas universidades estaduais, ocorre a deteriorização da educação no estado. A educação da Bahia Superior, que ainda assim é referência, com universidades referências, um estado que tem presença, olha só, tem a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, que fica aqui em Salvador, tem a Estadual de Santa Cruz, tem a Estadual do Sudoeste da Bahia e tem a Estadual de Feira de Santana, 4 grandes universidades estaduais que compõem um time de universidades públicas, junto com as federais, a UFBA, a UFRB, a UFOB. Então tem muita universidade boa no nosso estado, parte delas é a nível do governo do estado, que precisa sim de investimento e atenção a esses profissionais de educação, que o governo do estado, de forma breve, celere, retome o diálogo com os professores e professoras do ensino superior público estadual. Doze horas, 18 minutos na capital baiana, Salvador. Agora a gente fala de justiça no nosso estado. A segunda fase da Operação Diamante de Sangue, realizada pela Polícia Civil da Bahia, bloqueou aí 17 milhões em ativos de um grupo criminoso investigado por furto interestadual a joalherias. Essa ação ocorreu na manhã desta quarta-feira e resultou na prisão de 3 pessoas nos estados de Sergipe, Goiás e também no estado de São Paulo. Segundo a polícia, as investigações apontam que o grupo possui uma estrutura organizada com divisão de tarefas e uso de empresas e terceiros para movimentar e ocultar recursos obtidos de forma ilícita, dificultando aí o rastreamento patrimonial e financeiro dos investigados. Na primeira fase da operação, realizada no dia 1º de abril, 10 pessoas foram presas aqui em Salvador, também em Aracaju, São Paulo, Goiânia, Fortaleza e no estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, foram apreendidos dinheiro em espécie, celulares, documentos e veículos de luxo, como um Toyota SW4 e também uma Amarok. A polícia informou que identificou cerca de, olha só gente, 55 contas bancárias ligadas a esse grupo, levando aí ao bloqueio de mais de 13 milhões de reais, segunda fase da Operação Diamante de Sangue, sendo realizada na manhã desta quarta-feira aqui em Salvador, e não só em Salvador, pela Polícia Civil da Bahia, nos estados de Sergipe, Goiás e São Paulo. Combate à criminalidade pela Polícia Civil da Bahia. Que bom que temos uma Polícia Civil tão efetiva e lidando com furtos à joalheria, né, que é o caso dessa operação. Mas ainda falando de justiça, gente, agora a nível municipal,
a Polícia Civil da Bahia ela instaurou um inquérito para apurar as causas desse desabamento de um prédio no bairro de Luiz Anselmo, aqui em Salvador, que deixou 3 mortos no último sábado, aí, no último final de semana. Esse imóvel caiu durante uma obra de requalificação estrutural contratada pelo proprietário, que deverá ser ouvido pelos investigadores nos próximos dias. De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia Territorial de Brotas aguardam o laudo pericial da engenharia, também da necrópsia e análise técnica do local para complementar a investigação. Segundo a Defesa Civil de Salvador, o edifício havia sido construído sem licença da Prefeitura Municipal. Moradores e vizinhos relataram que o prédio apresentava sinais de comprometimento estrutural antes do acidente, incluindo rachaduras, infiltrações, e ainda, segundo os relatos, o proprietário já havia sido alertado por todos esses problemas, né, estruturais aí no imóvel. As vítimas foram identificadas no último final de semana: Roberto Carlos Evangelista, de 58 anos, e Maurício Santos Lima, de 51, e também Raimundo Brito dos Santos, de 59. O prédio tinha 5 pavimentos e abrigava uma igreja evangélica no térreo, além de apartamentos residenciais nos demais andares. A Polícia Civil da Bahia investigando essa situação envolvendo o desabamento desse prédio. Temos que ter muita responsabilidade, gente. Precisamos sim de alvará da prefeitura. Precisamos de todo o aparato técnico da engenharia, da arquitetura, para poder levantar um prédio, justamente para evitar desastres como o que aconteceu no último final de semana no bairro de Luiz Anselmo. São 12 horas 21 minutos em Salvador. 12h21, está na hora do nosso giro de prestação de serviço no meio-dia do seu 12 em pauta. Está acompanhando previsão do tempo e informação de trânsito em Salvador, capital baiana, que registra nesta quarta-feira previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite, mínima de 23 e máxima de 29 graus em Salvador. E agora vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito ao vivo no meio-dia da sua quarta.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove neste momento, meio-dia desta quarta-feira em Salvador. Trânsito carregado na via Parafuso nesse momento, região também de São Rafael, com trânsito intenso diante do fluxo de veículos na região que dá acesso ao bairro e também na saída da Paralela. Trânsito livre em Salvador na Avenida Otávio Mangabeira, no Dique do Tororó, no Vale dos Barris, na Avenida Bonocô, na ligação Iguatemi Paralela, na Avenida ACM e no trecho da antiga rodoviária de Salvador. Até o momento, 12 horas e 22 minutos, 2 acidentes de trânsito foram registrados na capital baiana, com 2 vítimas não fatais. Horas 23 minutos, vamos seguir com os destaques nacionais desta quarta-feira. Daqui a pouquinho tem editorial Economia com a coluna do contador Thales Silveira, atualizando a audiência sobre o fim da chamada taxa das blusinhas. O que é que isso significa? A gente confere já já no editorial Economia. E agora a gente confere um novo levantamento divulgado hoje pela Vox Brasil, pesquisa aí eleitoral da Vox Brasil, que aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula, à frente do senador Flávio Bolsonaro, em eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Segundo a pesquisa, o presidente Lula pontua 46,8% das intenções de voto contra aí 38,1% pontuados pelo senador Flávio Bolsonaro. O estudo é a segunda pesquisa nacional divulgada após a repercussão do caso envolvendo um áudio atribuído ao senador Flávio Bolsonaro. A gravação revelada pelo portal Intercept Brasil em 13 de maio mostrou uma conversa datada do ano passado em que o senador estava negociando o pagamento de US$24 milhões com Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, para financiar um filme chamado Dark Horse, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do senador Flávio Bolsonaro. Então, após o divulgamento desses áudios aí entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, ontem tivemos a publicação da pesquisa Asa Atlas Intel, né, que divulgou aí um recuo do senador Flávio Bolsonaro, e hoje tivemos também a pesquisa Vox Brasil confirmando esse recuo aí. Presidente Lula com quase 10 pontos percentuais à frente do senador Flávio Bolsonaro, segundo a pesquisa Vox Brasil, para o segundo turno das eleições presidenciais. Bom, vamos lá para o nosso editorial de economia. O Thales Silveira já está aqui conosco ao vivo nesta quarta-feira. Sempre bom contar com o Thales, trazendo essas dúvidas econômicas para a gente. E hoje a gente vai falar da medida que o governo federal tomou na semana passada, um anúncio do fim da chamada taxa das blusinhas, nome dado aí ao imposto de importação de 20% cobrado sobre as compras internacionais de até 50 dólares feitas aí por meio do programa Remessa Conforme. Essa iniciativa do fim da taxa das blusinhas, ela foi aí formalizada por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Lula em uma portaria divulgada aí no Diário Oficial da União. Thales, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu acho que o povo brasileiro está comemorando, né? O pessoal que gosta de comprar pela internet criticou bastante, inclusive, esse assunto foi assunto do nosso editorial de economia quando foi imposta aí essa taxa das blusinhas. A gente veio aqui, falou, analisou esse caso e agora o governo federal é tirando, né, por do fim a taxa das blusinhas. O que é que significa esse fim dessa taxa? Foi uma atitude eleitoral? Qual é o impacto que tem na economia brasileira?
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Vamos falar sobre todos esses aspectos, né? É um assunto que se relaciona com várias frentes da nossa sociedade. E aí a gente estava falando aqui na semana retrasada sobre o Desenrola 2.0. E aí eu falei, né, dessa tendência da gente de tratar sintoma, não tratar doença, pensar no curto prazo, não pensar no longo prazo. E esse eu vejo que é um desses pontos, né? O governo tirou em dia 12 de maio via medida provisória. E aí, como você falou, reduz em 20%. Então, para uma compra aí de R$ 240, ela vai voltar aí para uns R$ 190. Então, uns R$ 50 de economia, mais ou menos, no limite dos 50 dólares ali. Quando você for comprar alguma coisa perto de 50 dólares. Bom, então vamos lá. A gente tem números bem impressionantes sobre tudo isso, né? Durante 2025... A Receita Federal arrecadou R$ 5 bilhões com esse imposto, 5 bilhões. Então, para se ter uma ideia, é o custo da farmácia popular, por exemplo, né? Então, as taxas da blusinha financiaram a farmácia popular durante 2025, vamos dizer. E aí, esse ano, estava já arrecadado 1,78 bilhões. Então, aproximadamente R$ 2 bilhões. Então, é um dinheiro, né, importante ali que entra para o caixa do governo. Do outro lado da moeda, a gente tem, por exemplo, os Correios, né? Que a gente já até comentou aqui quando houve o aumento da taxa no ano passado, o quanto os Correios estavam sofrendo por causa disso. Porque remessa internacional chega no Brasil e o Correio que entregava. E em 2025, os Correios teve um prejuízo de 8,5 bilhões de reais, né? O patrimônio da empresa está negativo em 13 bilhões. O presidente do Correio, quando foi justificar o resultado, ele falou que uma parte importante da receita eram as encomendas internacionais e teve uma queda grande, né? Perdeu quase 40% da receita com as entregas internacionais. Então, a gente vê que, a gente já falou aqui, né, de quanto arrecada é o dinheiro para financiar a farmácia popular, o problema com os Correios, e quando o problema é quando os Correios têm prejuízo, quem paga somos nós novamente. Então, o Tesouro Nacional o governo tem que colocar dinheiro na estatal, e aí isso vem dos nossos impostos também, né? Vamos colocar agora um outro componente na discussão, que é o consumidor, que é o protagonista dessa história. De fato, é uma medida, a queda da taxa da blusinha é uma medida muito popular. 62% dos brasileiros consideram que esse foi o maior erro do governo Lula, segundo a pesquisa da Atlas Intel. Então, realmente é alguma coisa que impactava o dia a dia, né, da população. E aí, como você trouxe, em anos de eleição, isso conta muito, né? Então, vale aí para acalorar as discussões sobre a política, né? Agora vamos para o ângulo do varejo brasileiro, que era quem defendia muito essa taxa, porque as compras pela internet, claro, compete muito forte com o varejo de pequeno valor aqui no Brasil. E a gente tem muita coisa, né, que é comprada aqui por menos de R$ 250. Então, eles trouxeram essa medida, incentivaram, né, que o governo aprovasse, foi aprovado. E aí agora a gente está falando, pelo menos a indústria, só a indústria têxtil diz que a taxa ajudou a preservar 135 mil empregos. É muito emprego, mas a gente também está falando de 62 milhões de brasileiros que falaram que é o maior erro do governo Lula. Então a gente está falando dezenas de milhões e 182 milhões de brasileiros que estão relacionados, né, o emprego à área têxtil. Um relatório do BTG ainda diz também que a Shein ainda vai continuar vendendo 6%, mesmo com as taxas, né? Ainda era mais barato, por exemplo, você comprar na Shein 6% em relação a Riachuelo, 10% em relação a Renner, 13% em relação a C&A. Claro, então a gente vê que as taxas quase colocavam o mesmo item ali, né? Mais ou menos no mesmo patamar, mas ainda era um pouquinho mais barato comprar da China. Aí a pergunta que a gente vê é, e agora, né? Como é que fica, então, o varejo brasileiro com essa queda? Como é que vai competir? Bom, um ponto importante para a gente trazer é a própria setor têxtil, eles trazem que quando você coloca o processo de colocar uma blusa na gôndola, lá no shopping ou na esquina, desde a fábrica petroquímica para gerar o poliéster, ou desde o campo da fazenda, são 92% de imposto na cadeia. Então, quando se cultiva, quando se transporta, e isso acontece muito em estados diferentes, né, no Brasil, e toda vez que você troca uma mercadoria de estado, ela paga ICMS. Então, quando você acumula tudo isso na cadeia, eles dizem que eles pagam 92% de imposto. Então, quando você compra uma blusa por R$100, R$8 é para pagar toda a cadeia, R$92 é para pagar de imposto. Bom, a gente tem um plano de mudança sobre isso, a gente tem a reforma tributária em andamento, né? Começamos agora o primeiro ano de implantação, contudo ela só termina em 2032. E aí, quando ela estiver implementada em 2032, o setor estima que a carga vai sair de 92% e vai para algo em torno de 60%, né? Vai cair aí uns 30%. Ainda é uma carga muito alta. De fato, fica difícil de competir, né? Com a eficiência chinesa e 20 anos de tecnologia e até dumping, né, às vezes. Mas vamos lá. Então, assim, existe um plano para a gente melhorar isso no longo prazo, mas como é que vai ficar esse curto prazo, né? O médio prazo, inclusive. Porque, como contador, a gente vê lá, a reforma tributária, ela traz muitos custos imediatos para você se regularizar, para você entender esse meio tempo, e de qualquer sorte, agora a taxa caiu. Ainda continua o ICMS, mas a parte federal da tributação das importações, das compras até 250 caiu, então vai voltar aquela competitividade do exterior. O senador Efraim Filho, ele fez a seguinte proposta, né? Não, então se a gente desonerou, se a gente isentou novamente as compras internacionais de 550 dólares, então vamos também tirar o imposto federal sobre os itens fabricados no Brasil de até 50 dólares. Eu achei uma proposta interessante. Mas o governo já meio que falou que não dá para abrir mão desse dinheiro, né? Então tem que ver se a gente está, eu acho que faz sentido, né? Se a gente está viabilizando essa importação sem tributos, uma vez que tributar é uma questão muito negativa, foi muito impactante para a opinião pública, por que não tirar o tributo e deixar competir tanto a indústria nacional quanto a internacional em par de igualdade? Eu acho que faz muito sentido, eu acho que provavelmente a gente teria mais empregos gerados, seria um bom caminho a seguir, né? Mas então a gente tem esse cenário que a gente falou aqui de eleições, de tributação, de serviços sociais que são pagos com esse tributo, de um setor inteiro e centenas de milhares de pessoas impactadas e de uma tributação muito elevada, né? É realmente um aspecto complicado, mas é bom que se tenha voltado atrás, né? O Planalto fez suas pesquisas e viu que era importante voltar atrás, deixa agora as coisas um pouco mais baratas e um dos setores da economia, a parte do varejo ali, mais impactado. Então é uma decisão que impacta bastante a vida da gente, né?
Impacta também o capital político do governo federal, né, Thales? Sim. Do ponto de vista econômico, como você falou, como a gente já tinha trazido aqui no 12 em Pauta, foi muito criticada essa medida do governo, sim, federal na época de impor taxa nas chamadas blusinhas, né, nessas compras internacionais, sim, de até 50 dólares, blusinhas em referência às roupas que as pessoas, sim, compram na Shein e outras aí chinesas. Mas agora em ano eleitoral, né, o governo federal, ele cai essa taxa, vamos esperar que, se reeleito o presidente Lula em outubro, não volte a taxa de novo.
Sim, aí seria... Aí,
a população brasileira não vai gostar muito, né? De fato, hoje é muito mais prático você... Eu sou daquela pessoa, viu, Thales, que eu prefiro ir na loja comprar.
Sim.
Mas, do ponto de vista financeiro, é muito mais barato você fazer uma compra online do que, de fato, ir nas lojas dessas físicas, de que não são chinesas, e acaba pagando um pouco mais caro. O povo brasileiro já gasta tanta coisa, né? Sim. Olha o preço da gasolina como tá, o gás de cozinha, é tão difícil, tem que ter um alívio em algum lugar, né?
Eu acho que uma área saudável é um meio termo, né? A gente conseguir fazer compras ali na esquina, até pra gente manter nossa economia local funcionando. E ocasionalmente a gente tem urgências e precisa ir lá e comprar. Se a gente só comprar online, a gente vai matar a da esquina. Então tem esse ponto aí social também, de um equilíbrio entre o que se compra pela internet e o que se compra presencialmente.
Maravilha, obrigado, viu, Thales Silveira, nosso contador aqui, colunista de toda quarta-feira no Editorial de Economia. Até a próxima quarta.
Até lá.
Bom, gente, 12 horas e 35 minutos em Salvador. A gente segue falando de economia no programa 12 em Pauta, porque o governo federal lançou uma nova linha de crédito voltada para motoristas de aplicativo e taxistas, com previsão aí de liberar até 30 bilhões de reais em financiamentos para a compra de veículos. O programa será operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e faz parte da iniciativa Move Brasil, criada para incentivar a renovação da frota dos trabalhadores e trabalhadoras da área do transporte. Durante o anúncio ontem em São Paulo, o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, informou que mulheres terão condições especiais de financiamento com juros de 11,5% ao ano. Para homens, a taxa será de 12,6% anuais e, para participar do programa, trabalhadores e trabalhadoras vão precisar comprovar aí ao menos 100 corridas realizadas nos últimos 12 meses. O financiamento será destinado à compra de veículos de até R$150 mil, desde que estejam aí vinculados ao programa federal Mover. O vice-presidente da República, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele falou um pouco sobre esse programa. A gente vai escutar agora o vice-presidente Geraldo Alckmin falar, detalhar um pouquinho aqui em audiência sobre esse crédito que vai ser oferecido a taxistas e motoristas de aplicativo em todo o país.
Melhorando logística. Hoje lança o Move Brasil para um serviço essencial que milhões de brasileiros usam, que é táxi e aplicativo, hoje presente em todas as cidades brasileiras. E um programa com 30, é o maior programa, 30 bilhões, e com fundo garantidor, o FGI, que faz toda a diferença, o fundo garantidor. E com os juros, se hoje for comprar um carro, é 26%, 26%, vai ser 12,8%, a metade praticamente dos juros, o que possibilita, o que disse o ministro Márcio Elias Rosa, comprar o carro é mais barato do que alugar um carro que a pessoa não tem a propriedade, não tem o patrimônio. Vai ganhar com isso o emprego, a indústria automotiva fabricando e vendendo veículos, o comércio, as concessionárias vendendo veículos, movimenta a economia, ganha o consumidor com segurança automotiva, carros novinhos, zero quilômetro, mais segurança, ganha o meio ambiente, que é muito mais poluente, e atende o trabalhador, ele poder ter acesso ao seu carro próprio, não ficar dependendo de locadora. Queria também destacar aqui o papel que precisam ter as plataformas que trabalham, elas também precisam colaborar, as plataformas, e ganha o conjunto da sociedade.
Fala do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Lembrando que, para você, trabalhador, trabalhadora, o cadastro será feito pela plataforma gov.br. Os motoristas deverão autorizar o compartilhamento de dados para análise de elegibilidade. Aprovação prevista em até 5 dias. E os beneficiários poderão escolher os veículos a partir do dia 19 de junho e buscar uma instituição financeira credenciada para concluir este financiamento. São 12h39, ainda acompanhando o destaque nacional desta quarta-feira, o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, ele viabilizou mais de 90% da verba que financiou a biografia Dark Horse, que conta com a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. A afirmação é da dona da produtora responsável pelo filme, a Karina Ferreira de Gama. Ela afirmou aí que o orçamento já realizado do filme está em cerca de 13 bilhões de reais, de dólares, equivalente aí a 65 milhões de reais. E segundo ela, o filme está em fase de pós-produção, com inclusão de efeitos especiais e sonorização, e que ainda precisa de recursos, mas nada substancial. A dona da produtora afirmou que ainda após a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, todos que estavam à frente da cinebiografia foram obrigados a buscar novos investidores para viabilizar o projeto, que segundo ela tinha 90% da verba financiada pelo Banco Master, pelo Daniel Vorcaro. São 12 horas 40 minutos, gente, 12 horas 40 minutos na capital baiana, Salvador. A gente confere agora uma matéria especial no programa 12 em Pauta, porque hoje é dia de temática relacionada à escala 6x1 lá em Brasília, o fim da escala 6x1, que deve ter seu texto final entregue ainda nesta quarta-feira no Congresso Nacional, e a gente acompanha essa matéria exclusiva sobre o texto final da escala 6x1 neste momento no programa 12 em Pauta.
O parecer do relator da proposta de emenda à Constituição prevê a redução da jornada de trabalho no Brasil deve ser entregue nesta quarta. O tema ganhou muito espaço nas últimas semanas, começa a ganhar adesão no Congresso, mas com algumas divergências ainda. Tanto o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, que vai elaborar o relatório final, como o presidente da comissão especial que trata do assunto, Alencar Santana, do PT de São Paulo, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, apostam em um conteúdo mais enxuto. A ideia é focar nos parâmetros principais: a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, o fim da escala 6x1 com 2 dias de folga por semana e sem mexer nos salários. O economista César Bergo lembra que é preciso debater alguns detalhes, principalmente sobre as atividades que funcionam de forma ininterrupta.
Você tem várias atividades hoje no mercado de trabalho brasileiro que depende realmente de um horário, por exemplo, supermercados. Tem que conversar para que não haja uma exploração do trabalho. Então, você baixa uma lei, você engessa o mercado. Agora, esses setores que eu mencionei realmente vão ter grande dificuldade de adaptação, mas é possível. Utilização de tecnologia. Por exemplo, você já vai no supermercado hoje, você tem aquelas máquinas de autoatendimento, né? Então, a gente vê essa realidade em outros lugares no mundo. Por exemplo, banco. Você tem caixa ainda que faz serviço de caixa. Já tem o autoatendimento. Teoricamente, não haveria mais necessidade de ter o caixa lá. É uma questão que você, muitas vezes, só tem no Brasil.
De acordo com pesquisa Quest, divulgada no início da semana, 68% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6x1. Outros 22% se dizem contra a proposta. O economista Jorge Fernandes dos Santos Filho acredita que a produtividade pode melhorar com a redução da jornada e, assim, equilibrar os resultados.
O primeiro ganho, ele é bem documentado, né? Menos fadiga tende a melhorar o bem-estar, né? Em alguns países desenvolvidos, o teste da semana da redução da jornada de trabalho semanal, ele trouxe alguns benefícios em termos de produtividade, né? Então, como a jornada é menos desgastante, a tendência é reduzir aquilo que eu falei, o absenteísmo, né? As pessoas vão comparecer ao trabalho por algum problema. E melhorar a retenção, né? Turnover em alguns segmentos da economia. E isso diminui o custo de rotatividade.
A oposição ao governo já admite aprovar a medida, mas quer um período de transição. E alguns parlamentares falam em até 10 anos. A preocupação é que os empresários tenham algum tipo de problema de adaptação. Entretanto, recentemente conversamos com a empresária Isabela Raposeiras, que atua no ramo do café. Ela já atua com escala 4x3 e vê benefícios.
Com a escala 4x3, a gente conseguiu reduzir o indicador de mão de obra. Por quê? Porque a galera aumentou a produtividade, a galera trabalha mais descansada, mais ágil, mais gentil também com o cliente e erra menos. Então, a gente vende mais. Nosso faturamento subiu 35% em 2025 e a gente implantou a escala em julho.
O relatório que será apresentado nesta quarta tem votação prevista na comissão especial no próximo dia 26. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Obrigado, Norberto Notari. São 12 horas 44 minutos em Salvador. Está na hora de conferir o que é destaque internacional nesta quarta-feira com o Giro Internacional no programa 12 em Pauta.
Giro Internacional. Ana Carolina Pelis.
Você ouve a RFI. Estes são os destaques desta quarta-feira, 20 de maio. O presidente chinês Xi Jinping e o líder russo Vladimir Putin reafirmaram nesta quarta-feira a força das relações entre as duas potências, apesar da turbulência internacional. Putin está na China para uma cúpula que marca o 30º aniversário de uma parceria estratégica entre as duas nações. Sobre a guerra no Oriente Médio, o líder chinês afirmou que uma retomada dos combates seria inoportuna. A China depende das entregas de petróleo e gás do Golfo. Já para a Rússia, a crise representa uma oportunidade. Em suas declarações, Putin insistiu em sua posição de fornecedor confiável de recursos para Pequim e usa a cúpula para avançar com o projeto de um gasoduto que conectaria as maiores reservas de gás natural da Rússia com a China. A Organização Mundial da Saúde alertou para a escala do surto de ebola na República Democrática do Congo, que pode se prolongar. Segundo a OMS, o risco de epidemia é alto nos âmbitos nacional e regional e baixo no âmbito global. A doença poderia ter causado mais de 130 mortes no leste do país, segundo o Ministério da Saúde, que analisa 543 casos suspeitos. O governo maldivo informou que foram recuperados nesta quarta-feira os corpos dos dois últimos italianos, entre os cinco que morreram enquanto faziam um mergulho na quinta-feira passada em caverna profunda no atol de Vanvu, nas Maldivas. Um corpo foi recuperado no mesmo dia e os outros dois foram encontrados na terça-feira em uma caverna a 60 metros de profundidade. O mergulhador da Força de Defesa Nacional das Maldivas também morreu tentando resgatar os mergulhadores. Seul anunciou que um petroleiro sul-coreano atravessou o Estreito de Hormuz com sua carga de petróleo bruto nesta quarta-feira, em uma passagem facilitada por Teerã. Outros dois navios chineses também teriam atravessado o estreito. Pequim ainda não confirmou a informação. O tráfego na via navegável permanece praticamente paralisado. Sob pressão de Donald Trump, a União Europeia chegou a um acordo provisório na quarta-feira para implementar o tratado comercial concluído no ano passado com os Estados Unidos. Este acordo foi anunciado na madrugada de hoje pelo governo cipriota, que está na presidência rotativa do bloco, após uma noite de intensas negociações em Estrasburgo entre representantes do Parlamento Europeu e dos Estados-membros. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Ana Carolina Feliz.
Obrigado, Ana Carolina Feliz. São 12h47. Essa semana nós estamos contando com a colaboração do nosso querido repórter esportivo Matheus Santos. Matheus precisou fazer uma viagem, mas a gente chega hoje com a atualização ligada ao esporte no 12 em Pauta. Vamos conferir giro esportivo no programa 12 em Pauta, com ele, Raimundo Rui, comandando o giro esportivo de hoje.
Eu sou Raimundo Rui e vamos falar um pouquinho de futebol. Continua repercutindo bastante a escalação, eu diria a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que começa no próximo dia 11 de junho, né? Em três países: Estados Unidos, México e Canadá. O problema é o seguinte: o atacante mais perigoso do Brasil, que joga na Premier League, no Chelsea, um dos grandes clubes da Inglaterra, ficou de fora. Ele ficou de fora, não foi chamado. Ele já marcou 15 gols na temporada, sendo que o Chelsea vem passando por problemas ruins em termos técnicos, mas ele tem sido a salvação do Chelsea, porque já marcou 15 gols em um dos campeonatos mais competitivos e mais técnicos do mundo. Ele ficou de fora para Neymar ir. Tudo bem que Neymar fosse. As condições do Neymar, elas não são as melhores. Mas por que que Alexandre, jogador do Flamengo, que não vem fazendo uma boa campanha este ano, está muito abaixo daquilo que ele poderia render, e o próprio Danilo, que é zagueiro e joga de lateral também, lateral direito, foi convocado, sendo que ele é reserva da equipe do Flamengo? São coisas que o mister precisaria explicar. Mas como ele é italiano, e o brasileiro ele gosta de estrangeiro, ele não vai ser muito questionado. Mas alguns colunistas sérios, alguns colunistas de qualidade, alguns colunistas independentes, eles estão sim chamando atenção. Inclusive, eu aqui da Rádio Excélsior da Bahia estou falando isso há muito tempo. Por que que Danilo vai para a seleção brasileira? Não tem nenhuma explicação. Aí fica de fora o Juba. Não é porque o Juba joga na Bahia, é porque o Juba é o melhor lateral esquerdo hoje do futebol brasileiro. Bom, feito isso, torcedor, vamos falar agora do Vitória, que vai jogar amanhã contra o ABC. Esse é um jogo de semifinal. O Vitória tem esse jogo nesta quarta-feira, e na próxima quarta-feira tem o outro jogo aí na casa.